Audiobook grátis apresenta. Jurupari era a primeira rudeza, a primeira bravura, o primeiro capricho, a primeira vingança, a primeira grandeza moral da tribo, ou antes era o gênio selvagem com todas as pompas e com todos os esplendores do gentilismo. A tribo sem ele estava exposta, faltava-lhe a faculdade criadora, o instinto mais apurado da própria conservação, a vista intelectual, completa na observação, pronta na previdência. Sua imaginação brilhante e fecunda achava meio seguro de defesa, quando a aldeia se via ameaçada de ser atacada ou de o serem as aldeias aloadas, do mesmo modo que meios eficazes de ofensa, se tinha de atacar povoações inimigas. Espírito Neobio, de fácil compreensão é. 54 Os índios do Jatiwabique. De ainda melhor execução, não havia perigos para que não soubesse remédios, nem situações difíceis a que não aplicasse completo conforto. Via-se N. Leone profícuo elemento de ordem e de equilíbrio. Os vizinhos, os aloados, os inimigos mais sedentos da horda falavam mais em seu nome do que no de Jaguari e todavia Jaguari era o terror das cercanias. Facilmente se aquilatará por este ternionetro conceito, que se conquistara Jurupari que tinha, porém, que a opinião pública o abonasse desta sorte, pronunciando-se sempre em seu favor. No silêncio fermentavam as paixões más dos invejosos de suas qualidades. Formigavam as mediocridades, como sucede entre nós quando surge um talento, para fazer em causa comum com o fim de pô-lo fora de combate. O mesmo espectáculo se reproduzá ali. Tejumirim, pela sua audácia, era o primeiro cultor dos ódios e das vis intrigas. Nele achavam eco todos quantos como ele ruminavam o aniquilamento do gigante. Corria para o pajé, fazia o mesmo com o cacique no improbo labor de indispôs contra aquele, de quem se fazia nulo, levando mexericos e tecendo perniciosos enredos. Há muita des. Os índios do Jaguaribe, maior que, tá gente entre nós. Neste mister, tão cultivado em nossa sociedade, o auxiliavam silicamente Cujubiboia, Arari e alguns mais, poucos em número, mas tantos quantos bastavam para cavar uma ruína. Acolhia, com excelente disposição de ânimo, as delações o chefe, assim como o pajé, a quem não era estranha a ojeriza, que tributava Jaguari a vítima da inveja e que julgava de seu interesse afagar e lisonjear as paixões deste. Deste jeito cada dia mais se complicavam as prevenções, mais se apuravam as insidias, mais se definiam os ódios. Desde que os combustíveis se aglomeravam sem cessar. Para rebentar o incêndio era mister somente uma centelha imprudente, que comunicasse o fogo às acendalhas. Tudo isto se dava na paz. Quanto à guerra, notável incongruência. As atenções caíam com a feição de sufragio da confiança geral, sobre aquela ostentação de vitalidades descomunais, concentravam-se na opulência de seu talento, na variedade sempre crescente de recursos, que sua bravura estrondosa, ajudada do fino critério, sabia pôr em ação com proveito certo para a comunhão. Jurupari lembrava um daqueles estupendos vultos da Roma Bárbara, de tão ró. 56 Os índios do Jaguaribe. Busto que era seu engenho, de tão denodada que era sua ousadia. Em face da eminência do perigos que conspiravam para abater-o corriam agora pressurosos a abrigar-se à sombra da possante providencia. Para compensação do que lhe dava sofrer a baixeza desses, as mulheres requestavam N.O. Em uma sociedade em que a mulher não valesse tão pouco, tanto bastara para curar-lhe as vastas chagas e dourar-lhe as negras preocupações das turvadas noites. Mas, além do mais, Jurupari amava uma, que, infelizmente, pelo seu desprezo fazia-o engolir o mais rude pão. Que valor, pois, pode Ria ter para ele toda essa massa de afectos e das outras, cujos ruídos seu coração ouvia com indiferença quando não com desdém? Não obstante todas as consciências adivinharem no homem o gigante, ninguém saberia precisamente definir aquela organiza circunflexo são. A razão é obvia, é que aquela alma era singular, não havia outra, vazada no molde da sua, que pudesse com ela correr parelhas e acompanhá-la em toda a sua extensão, em todas as suas tendências, em todas as suas loucuras, em todos os seus devaneios, em todas as suas mil faces, cada qual mais irregular, cada qual disforme. Recolhendo-se à cabana, lançou um olhar. Os índios do Jaguar 1-5F. Judicioso sobre os acontecimentos da noite vi, presentindo os riscos de sua posição, conheceu que oscilava à borda de um precipício. já não era a hostilidade clandestina, desenvolvida socapa, com medo de aparecer diante da luz, parara esta, para dar lugar à provocação direta. A primeira, obra de mediocridades mancomunadas, nem ousava dar sinais de vida senão por sintomas vagos também, por isso, não o inquietava, como não o inquietava a serpente debaixo da grama. Era o inimigo pujante, na pessoa de Jaguari, em quem até aquele momento longe estivera de supor um inimigo e este era formidável. Para lutar com ele seria preciso pôr em evidente embaraço o equilíbrio da vila, ideia que seu espírito repelia, tal era o caráter de Jurupari. Dolorosa dificuldade. Terrível colisão. Que revelava no selvagem o quilate de seu patriotismo. Que motivo tem Jaguari para me odiar? Perguntava a si mesmo. Nos mais encarniçados prélios meu braço tem sido solicito em defender sua autoridade, sua vida, seu nome. Que ambição pode ter, que possa encontrar em mim um estorvo para sua realização? Receia que eu despoje do supremo poder? Fora loucura pensar que de tal sorte me inabilitaria de o conseguir quando o eu quisesse. Agora mesmo, querendo eu, a povoação se amotinaria, Jaguari havia de ser vencido, Jurupari seria o chefe sem competidor Tupana. Oh, que pôde temer de mim além disso? Oh! Jaguari é infame, porque é o ingrato e além do mais desleal. Falta-lhe a nobreza característica da raça. Machina, conjura contra um irmão guerreiro, seu sustentador em todas as crises. Faz o que nunca chefe algum já fez. Planta na tribo um exemplo, que há de ser de vergonha eterna para a família Tapuia. Peior não faria um Aimoré. E o que esperará de mim? Os manitôs me velarão na Tejupaba. A luz serena da manhã, entrando copiosa pela cabana, veio arrancar o aquelas cogitações, mais para impeli-o para outras mais aflictivas. Estava escrito nos livros sibilinos de Tupana que ele seria um mártir. Oh! Disse ele. Que aroma exala a baunilha! Como o dia formoso! As aves garridas chiureiam na sussurrante ramagem. Da buriti o gavião sacode as asas no olho do catolé. A floresta se ilumina, enquanto meu coração é o antro do pajé, onde lei na escuridão. Luz nos campos, nas montanhas, nos carnaubais, ao passo que minha alma é noite profunda, povoada de pesadelos. O colibri procura a rosa da planície para acordá-la. Os índios do Joinlibe 59, com seu osculo meigo ó. Mimoso colibri, quanto te invejo, e a ti, rosa da cor da aurora, a plácida aventura desses amores. Ele se afoga em perfumes tão gratos como o arrebol do verão. Eu procuro a mulher dos meus sonhos, e só deparo nela o desdém, que me enlouquece. Luz da manhã, tu és a imagem da mulher que eu amo. És suave, és linda, mas nenhum raio sequer dos teus vem aquecer-me no coração o gelado afeto. Que me serve tua formosura, se ela me insulta, teu sorriso iluminado, se ele me vê chorar? Ergue-te, frouxo raio da manhã, eleva-te às regiões azuis e de lá desce a saudar Japi, que ele é feliz. Para mim não és mais do que o oráculo de minha desventura. A noite, sim, quero a noite com todas as suas escuridões e incertezas, com suas vagas aparições, com suas sombras irresolutas. Quero a noite erma, fria, indecisa para sepultar-me em suas profundas tristezas. Quero a noite para não ver ninguém, nem Igaraí, nem Jaguari, nem Cojubiboia, nem Tejumirio. Quero a noite para não te ver, luz formosa do sertão. Eu te detesto, ó dia, não voltes mais à choupana isolada do Paria. As lágrimas o afogaram. Não se enganava. Estava de certo escrito que ele desapareceria daquele mundo virgem, aonde três elementos de dissolução, a inveja, a ambição e a perfídia, se antecipavam por um desenvolvimento precoce, como se não devesse bastar a variada corrupção que a sociedade culta em breve levaria às tribos bárbaras, na civilização nascente. Por detrás dos arbustos frondentes, entre os quais, como peanha despojada da coluna ausente, pousava o tronco donde Garaí, sentada e lacrimosa, dava largas à saudade acerba, quando Jurupari fora surpreender na povoação, dos vultos de homens, cozidos com as folhas, mudos e cautos espectros, que se confundiam na sombra, tinham apreendido o colóquio dos dois desventuramos amantes. Eram Jaguari e o pajé. Jaguari, despenhando-se do penhasco, levava na cabeça um sinistro desígnio. Iludira-se quando julgara amedrontar o índio fingindo a visão, para de seu medo tirar partido contra sua reputação. Ora, nisso fora jaguari de uma infantil credulidade, coisas do selvagem. Homens, que não torcem a face ao perigo real, têm direito a não serem postos a provas fictícias, Jurupari era desses. Nenhum transe, por mais carregado, por mais tenebroso que fosse, o fizera ainda hesitar. Jaguari, vendo-o contornar o cachopo. Os índios deu Jaguari o BFL. Subir o alcantil, dominar as alturas, recolher a nova prova de seu impertérrito valor já dava mesmo graças ao seu bom Deus por ter o desviado do braço do penhasco, em que ele se achava. Compreendendo entretanto a gravidade de uma situação, que ele próprio criara pela sua indiscrição, não deixou de conhecer também desde logo, agora que a situação se definira, mais do que nunca a necessidade de afastar da face da terra Jurupari, solução compatível com os costumes e a natureza rude do gentio. Procura no mesmo instante o pajé, a quem expõe o caso ao seu jeito, carregando de feias cores a narração, fazendo bem sobressair o escândalo, até ali nunca visto, de ser o chefe exposto à desmoralização das turbas. Em suas fundadas preocupações, ele acreditava que a firmeza e penetração de vistas do índio tinham devassado todo o mistério de seus tenebrosos projetos. Desafoga no seio paternal do Arilo todas as apreensões de seu espírito atribulado. Rememora todas as passadas tentativas que a fértil imaginação de Tejumirim, criando-as do nada, combinando-as com circunstâncias ocasionais, ajustando-as à acidentez do tempo e do lugar, falsamente atribuíra a Jurupari no intuito, que a este empresa tava, de aniquilar o cacique. Diz que o índio de muito pretende espoliar do Munus, e que porventura mais longa levaria suas premeditadas pretensões deste. Que o assaltasse o louco capricho de conquistar para si as próprias funções de pajé que, portanto ele próprio em aré não estava isento de ser atacado em suas prerrogativas e pinta enfim o moço com um caráter deplorável, pinta o traidor, ambicioso, tão ousado na luta descoberto como na cilada clandestina. Nada lhe escapou lembrar que estivesse em condições de comprometer o guerreiro. Sua palavra, que o cargo, que os anos, que as glórias ungem da mais legítima autoridade, agora estremecida pela ameaça de um iminente cataclisma, coloria os fatos com tintas firmes. Todas aquelas circunstâncias davam às suas palavras uma eloquência rara a não lhe esquece determinar a decadência imediata da tribu quando tal inversão se desse seus futuros desastres, consequência da desordem e da indisciplina todos os funestos resultados do afrouxamento desses sólidos laços, que ligam os governados aos governantes quando aqueles já não têm para estes aquela veneração, aquele amor, que é mister por bem de todos. Inharé, o pajé, era uma tela dócil e adequada àqueles traços incisivos de uma premeditada vingança. Massa disposta em favor de Jaguari, que lisonjeava-lhe a insensata vaidade, convertia-se em um possante instrumento de devastação contra Jurupari, que, sem a hipocrisia ou talvez o cálculo do chefe, via no pajé pouco mais que um homem. Seu ânimo, pois, recebeu todos os toques, todas as impressões da mão do hábil artista. Melhor não tira do barro o estatuário a monstruosa sereia. Este ressentimento do pajé auxiliou e deu mais vulto e felicidade à facundia de Jaguari como quer que seja o certo é que a porta da sombria caverna de medonho aspecto, onde fumegava a clássica fogueira, debaixo da absoluta majestade de um céu soberbo, dentro de uma solidão profunda, o discurso do chefe devia ter sido de um efeito maravilhoso. Concluindo dizia ele, como diria um mestre de astúcia parlamentar, mesmo a esta hora, sacro pajé, espero ser invadida a minha habitação por esse guerreiro desventurado, que me prepara assalto desleal e golpe certeiro. E posso eu dizer que estarei sempre a salvo da infame traição? Qual o guerreiro, ainda o mais bravo, Jaguari mesmo, que se deva julgar absolutamente seguro de ser mordido pela serpente, que rasteja debaixo das folhas ressequidas? Há um sacro pajé, contra a emboscada não habrá jotavura possível. Só Tupana ou seu sacerdoifo poderão preservar-me de infortunosos casos. Eu sou a palmeira colossal do deserto, que pode ser vítima de um raio inesperado. Só Tupana conterá o raio para não fulminar a palmeira. Para corroborar seu dito, no qual sinceramente acreditava, de que Jurupari o iria procurar para dar-lhe pleito, convido o pajé a acompanhá-lo para testemunhar com os próprios olhos o nunca visto escândalo. O canto da índia os atrai. Quem mil sabia do infeliz amor de Jurupari, até mesmo de certas inopinadas entrevistas a Desorai com a filha do pajé. Para Alice dirigir firme o chefe na certeza de lá encontrar o respeitável adversário. Por estranhas e nunca usadas verede vão ter ao lugar antecedem o selvager bem se ajeitam a ouvirem sem ser viste nem presentidos. Tudo põe em execução ponto a hostilidade do inimigo feito em artimanha e aguardam sôfregos a ocasião, que não se demorou. Toda a cena vem transidos de horror. Eram como as testemunhas compradas de um clicto, ali adrede colocadas, para depois deporem diante de plena luz com o fim de perderem o vendido delinquente. Por ti romperia os penhascos, incendiaria as florestas, mataria toda esta tribu inteira que dorme, beberia o próprio sangue tépido de jaguaril covarde. Esse sangue que neste momento desprezo, não. Que me desperta invencível nojo. Palavras de Jota ou Rupari insanas e fatais. Nelas dictara ele sua sentença de morte. O pajé se congelara ouvindo estas frases blasfemas, das quais, nem de menos mesmo, supusera capaz o filho da floresta. Horror. Mil vezes horror. Frases, além do mais, subversivas da ordem política da tribo. Frases que faziam dependente dos lábios de uma mulher, sexo fraco, a segurança geral da família, à luz do dia, pensava o pajé, acharia amanhã o belo campo de Inharé reduzido a um montão de cinzas, se Igaraí tanto exigir em troca de seu amor. As florestas estariam devastadas. A valente geração dos tabaiaras feita cadáveres. Só ele, o réprobo, contemplando com olhar de incrível ferocidade, com todas as sinistras, volúpias. Da paixão bárbara, esses destroços, que lhe não dariam saudade das glorias, dos sacri ixius e dos inocentes folguedos da desaparecida tribu. Oh! Sobre Jurupari dessa maldição de Tupana, maldição terrível, maldição implacável, que aniquile aquele animo como o raio lasca meio a penedia, que parece inquebrantável. Tudo quanto revelara o chefe o quanto sua fantasia engenhara, acabava de receber evidente confirmação das vivas expressões do guerreiro. E o pajé testemunhara tudo bem avisado andar o chefe quando procurara. O que devia suceder ao transe inespirrado? As loucas paixões do chefe se acenderam de um esto novo, a susceptibilidade que, do pajé se eriçaram, como as cerdas do coafo deu para repelir e vingar o monstruoso insultiu. Era preciso um exemplo que transmitisse à posteridade a cabal desafronta do regi e jail pela completa e eficaz punição do subjetá rebelde. E com efeito, despontando amanhã a tribu se alborota. Ninguém sabe o que é bem que todos adivinhem o cataclisma imunente na feição embora abstracta, no apara vírgula tu ora indeciso, ora resoluto, das coisas e das gentes. Parece que com os cuvicola desper. Os índios do Jaguaribe G7, tavam todas as fatalidades longo tempo adormecidas. Vagas de povo se enoflam pelo arruado daqui, dali, de todo o canto desordenadas a fama, surdo e torvo borborinho. Jurupari, entretanto, fitava o dia a ouvir o longínquo vozear da procela, cujo ruído ele presentia avizinhar-se, desencadeando todos os furacões contra ele, desta vez, ainda bem, em face da luz, como fazem as hostilidades nobres. Sim, agora ele poderia palpar com a mão adunca o dir o inimigo, conhecer-lhe o volume das posses, o que nunca lhe haviam permitido as trevas, de que até então se rodeara. Que lhe importava a vida? No incessante suplício, em que se lhe arrastavam dias e noites eternas, doce consolação seria para seu espírito ascender quanto antes às montanhas azuis, fertilíssima mansão, em que se vivia de uma farta primavera gozando sem trabalho todos os bens da vida. Insensivelmente absorvido por esta última ideia, seu espírito, que as longas e frequentes insônias excitaram, se alça em mágico transporte à feliz região da bem-aventurança, como se houvera se inebriado do atis da jurema. Grato e sereníssimo sonho. Todos os guerreiros, que defenderam a os índios do Jaguaribe. Pátria, estão à beira de uma dulcíssima linfa. Por toda a parte as aves trinam, e uma luz suavíssima se despeja qual chuva de ouro sobre os convivas. O lago não é d'água, nem de leite, é um lago de aromas e de harmonias. Tocando-se no licor exquisito, sente-se nos lábios, no corpo, na alma uma deliciosa impressão, divino acordo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é perfume, de tudo quanto é mel, de tudo quanto é luz. Tupana preside o sodalício em seu tronco de nuvens. Tupana o chama e fa-o sentar-se ao seu lado. Daí ele descortina todos os mundos criados, a terra, a lua, o sol e as estrelas, mergulhados em uma vastíssima penumbra de encantos. E depois dessa brilhante fascinação vislumbra em um dos cantos da floresta do Aracati a Inhangá arrastando Tejumirim, destino dos covardes, como a Acauã empolga a cobra, que tem de devorar. Jurupari foi arrancado a esta esplendida miragem por um guerreiro que pressuroso entrou na cabana. Era Itaguaçu. Após ele outro guerreiro vem. Era Tabatinga. 3, 4, 6, 10, 20, cada qual mais precipite, povoam o pátio e enchem a Tejupaba. Jurupari, impassível e como se acaso o espírito arroubado ainda gozasse em êxtase o deleitoso quebranto, via o movimento com a maior placidez na face. Dissereis o justo contemplando a glória do Senhor.